Olá, chicas e chicos!
Olá!
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Par de Jarras.
E vocês devem estar a reparar um bocadinho numa diferença, porque efetivamente nós neste momento não estamos a gravar o episódio remotamente, porque eu tenho Catarina Alves Sousa à minha frente. Olá, Catarina Alves Sousa!
Olá, amiga de si! Até estou a estranhar, não tens aproveitado o Geeky Alves de Sousa.
Não, isso é só para situações específicas.
Claro que sim.
No podcast não, no podcast tens que usar o teu nome a sério, o teu nome de advogada.
O nome de advogada?
Claro,
nome de vedeta? De...
Não, revista Catarina Flash. Alves de Sousa para mim é nome de advogada.
Ah não, Catarina Alves de Sousa talvez. Mas o Geeky é para consultas de tarô e outros oráculos, já
exato,
sabem.
Exatamente.
808-202-202.
Uau, já temos uma linha de valor acrescentada e tudo, não aguento.
Temos que arranjar um assistente.
Temos quatro patas, não serve.
Sim.
Pronto, eles vão mais trabalho com um assistente de duas.
Ai, credo.
Mas é verdade, malta, nós estamos a gravar este episódio frente a frente. Porquê, Catarina Alves Sousa?
Ana Garcês, vem viver cá para casa!
Yay! Acho eu.
Agora imaginei todo aquele barulhinho dos talk shows japoneses.
Qual deles?
Sei lá.
Quando eles estão muito contentes e ganham alguma... Ok, já percebi.
Sim!
É assim, é um yay, acho eu, porque eu acho que ela está contente por me ter cá em casa. Não então, sei, eu não ocupo assim tanto espaço. Eu sou tipo Harry Potter, viver debaixo do cupboard under the stairs, só que eu tenho um quarto.
Ah, era isso que eu ia dizer, não digas às pessoas que não temos um quarto, por favor.
Não, eu tenho um quarto, efetivamente.
Sim.
E tenho uma janela, é a minha sorte.
Uau! Que dá para um limoeiro, é giro e tem é luzinhas giro, à noite.
Uau, pois é. Incrível. E acho que isto resultou no quê? No tema do nosso episódio de hoje, não é?
Yep. Achámos, na verdade, nós tínhamos um episódio gravado, mas tivemos que o regravar por dificuldades técnicas que agora já não vou insistir.
Exato.
E decidimos adiá-lo um bocadinho, porque irrita muito ter que fazer tudo outra vez e porque fazia sentido falarmos disto antes de avançarmos no podcast.
Eu acho que sim. E para além do que é mesmo muito irritante gravar um podcast, tipo um episódio todo outra vez. Logo depois.
Estava giro.
Estava muito giro.
Isso aconteceu-nos com o da Britney também, para quem não sabe.
Eu acho que nós ficámos um bocadinho desmorecidas por causa disso, porque as piadas perderam-se.
É.
Portanto, estamos a dar aqui um período de nojos para nos esquecermos o que fizemos e gravar outra vez. Mas pronto, sim. É isso mesmo.
A vida continua e está cheia de mudanças e é mais ou menos isso que vamos falar hoje. Mudanças de vida e adulting.
Eu acho que vou começar pela parte do adulting, não achas?
É?
Eu acho que uma coisa leva à outra,
exato,
na verdade.
Estão relacionadas.
Porque adulting é uma chatice.
Sim. Então conta-nos, como é que vieste cá parar?
Como é que eu vim cá parar? Olha, primeiro conheci-te alguns no Tinder. Em 2013, quando fiz swipe right. Não, estou a brincar. Eu estava a ver noutra casa. Pronto, tive que sair. E a Catarina, como é uma fofa, disse assim, vem cá para casa. Eu disse, não peças duas vezes que eu vou mesmo. E cá estou. Até porque as rendas nesta zona são ridículas de caras e eu não sou rica, sou só enfermeira, não é?
E por falar nisso, até estás mais perto do trabalho.
Sim, efetivamente estou muito mais perto do trabalho.
Yay!
Yay!
Para mim também foi uma mudança, não só ter a Ana aqui, mas também estou aqui há pouco tempo, estou aqui há 5 meses.
Mas também é diferente, tu antes estavas num sítio, tu sempre, pelo menos daquilo que eu conheço de ti, sempre viveste em Lisboa.
Sim, desde que emigrei do Porto para Lisboa.
Uau!
Sim.
Estamos aqui uma expatriada.
É verdade.
Da setufeita.
Eu, Jenny from the Block, me acuso.
Uau, meu Deus. Por causa dos teus brincos, hoje não dão para isso.
Não, hoje não.
Hoje está muito discreto.
Estamos assim.
Mas sim, tu aos 18 anos pegaste na tua trouxa e vieste para Lisboa e desde aí que não saíste de Lisboa centro, certo?
É verdade.
Tanto que vires viver para os arredores é uma novidade também para ti, mas eu acho que até em termos de qualidade de vida é muito melhor.
É top!
Tu tens um jardim!
Tenho um jardim!
Tens um terraço!
Sim!
Eu já estou a imaginar todos os nossos sunsets. A partir, sei lá, de maio?
Espero que sim.
Pai.
Quer dizer, nós aqui podemos fazer já, imediatamente.
Não, está de noite.
Agora não.
Amanhã. Só se for um sunrise, mas também não pode ser um sunrise.
Ai, não, não consigo.
Não,
lamento.
Sunrise é péssimo.
Eu não sou essa pessoa.
Eu sou, infelizmente.
Mas é porque és forçada.
Exato, mas é assim, o corpo habitua-se. Eu sou a irmã perdida do Edward Cullen, claramente. Porque eu trabalho de noite e durmo dia.
Uhum.
Às vezes.
Sim, às
quando
vezes.
Calha. Mas sim, essa tua mudança de vida também foi uma que aconteceu comigo quando eu tive que ir para a faculdade. Só que a minha não foi aos 18. Foi um bocadinho mais tarde.
Uhum.
E eu, pessoa que estive habituada a viver naquela casa, basicamente a minha vida toda, pelo menos era a única que eu me lembrava assim mesmo, verdadeiramente, peguei nas minhas coisinhas de armas e bagagens para Évora City. Cá fomos nós. E desde aí tem sido um rebuliço de mudanças de casa. Estranho. Porque uma pessoa pensa que não acumula coisas até trazer as coisas.
Ui.
Mas está tudo arrumada.
Não era assim tão mau.
Não era mau. Eu acho que não. As pessoas é que são umas exageradas.
Ah, eu tive bem pior.
Temos que ir ao IKEA de qualquer das maneiras.
Ok. Vamos deixar aqui a nota no episódio para não te esquecermos.
Exato. Só mesmo para comprar uma coisa para pendurar as minhas camisas.
Ok.
Porque eu não as vou meter nas gavetas, não é? Isso dá-me nervos. Mas pronto. Mudanças de vida e adulting. Sim.
Mas sabes que eu até muito tarde achei que nunca ia mudar de casa na vida. Achei que ia mudar uma ou duas vezes na vida inteira. Ou algo,
é, eu acho que também tinha essa ideia, sabes? Porque eu acho que aqui, pelo menos aqui em Portugal, nós não temos muito essa cultura de mudar de casa só pelo mudar de casa.
Uhum.
Mas, por exemplo, naquelas séries americanas e o caraças que nós vamos vendo, tu vês que as pessoas mudam de casa como quem muda de camisa. É uma decisão que eles tomam... A sério, eu acho que é uma decisão que eles tomam muito levianamente. Nós aqui... Acabamos por ter mais memórias associadas às nossas casas.
Nós portugueses somos uns sentimentaloides.
É pá, tu também tens uma palavra saudade na língua, pelo amor de Deus. Não existe em mais lado nenhum. Sabes que... início. É, não é bem a mesma coisa que uma saudade.
Agora que falas nisso, sabes que eu às vezes tenho muito mais saudades de lugares e de casas do que pessoas.
Também.
Sim.
Estranhamente.
Tenho imenso.
Tenho muitas saudades de sítios onde fui. Onde passei pelo menos algumas temporadas.
Sim, isso também.
Mas às vezes mais do que pessoas, sim.
Mas aos sítios podes voltar. A casa.
Sim, às casas não.
E
às casas, se não forem de família, não podes voltar, presumo. Mas aos sítios, sim. Mas há sempre aquela velha máxima do não voltar aos sítios onde já fomos felizes. Eu não percebo.
Também
eu
não.
Sou muito apologista de voltar aos sítios onde já fui feliz.
Creio, porquê que não havia de voltar? Se fui feliz, porquê que não ia de voltar?
Não sei. Não faz grande sentido para mim.
Não acredito.
Mas o que é que estas mudanças de casa também trazem? Responsabilidades. Nomeadamente responsabilidades fiscais. IRS e cenas.
IRS.
O meu primeiro IRS sozinha foi o ano passado.
Foi?
Foi. Não foi giro.
Não é giro, nunca é giro. Só é giro, pode ser giro depois.
Quando recebes, não é?
Se tiveres.
Eu tenho a receber, é mas não é giro porque tu pensas bolas. Agora tenho que invalidar faturas. Agora tenho que ter conta na Segurança Social e nas finanças.
É, sempre tiveste, é automático.
Sim, mas o das finanças tu tens o teu código.
Uhum.
Que a carta, neste caso, foi para a casa dos meus pais. Portanto, eu tecnicamente não tinha acesso.
Ah, isso é
passei
chato.
A ter. Mas é assim.
E ser adulto significa fazer o IRS, sem dúvida.
E não só, e pagar as contas.
Sim, mas sabes que és adulto quando fazes o IRS. E pior... Quando marcas na tua agenda e ficas entusiasmado pela chegada da época do IRS, porque sabes que vais receber dinheiro.
Epá, eu este ano não sei se vou receber muito dinheiro, sinceramente.
Eu acho que este vai ser o ano em que eu vou receber mais dinheiro na minha vida inteira do IRS.
Ah, sim, mas também tiveste muitas despesas no ano passado.
Ah, pois tive. E isto faz parte das mudanças de vida.
Exato.
Se calhar vou resumir o meu 2020.
O teu 2020, vamos lá. Sim. Catarina Alves Sousa, 2020 em 20 segundos.
Então agora, aí calma.
Vá, 30.
Pronto. Então, eu saí do Porto para vir viver em Lisboa quando tinha 18 anos, fui viver para Alcântara, para uma residência de estudantes. Depois, o que aconteceu? Ah, depois acabei a licenciatura, fui viver para um apartamento com raparigas no Lumiar, várias estrangeiras, na residência de estudantes também.
Por favor, fala da tua colega de casa do aquecedor.
Ah, colega de casa do aquecedor, pronto. Nós éramos várias raparigas na mesma casa, ok? Algumas de nós partilhavam um quarto, tipo duas sempre no máximo, uhum. Por quarto. E havia duas que tinham um quarto só para elas.
Sortudas, em Lisboa.
Seja, exato, éramos seis. E uma delas ia à casa todos os fins de semana para a Ericeira, acho que era lá a casa dela. E houve um fim de semana em que ela deixou o aquecedor do quarto dela ligado o fim de semana inteiro. E o que aconteceu? Resultou numa conta de 300 e tal euros.
Ouch.
Yep.
A dividir por todas.
A dividir por todas, o que caraças. Eu disse não pagava aquilo, pagava o normal. Que era para pagar ela. Que
ela que pagasse o resto, não é?
Sim, e acho que fizemos um arrangement desse género com a senhoria, porque isto era ridículo. Pronto, como uma pessoa que estava a estudar e ainda não estava exatamente a trabalhar, isto foi muito, muito sério. Uma pessoa cresce rápido, tipo 20 anos só numa conta da luz.
Mesmo, 300 euros para uma conta da luz.
Porra.
Porque alguém se lembrou de ligar o aquecedor durante um fim de semana.
Ela já ia ser mais alta porque era inverno e toda a gente tinha o seu próprio aquecedor, mas aquilo...
Mas 300 euros, não é?
E lá está, aquele foi o fim de semana em que nós descobrimos que aquilo estava ligado. foram os outros que se calhar também ficou, percebes? Porque tivemos que ir ao quarto dela a fechar não sei o quê, ou ir buscar qualquer coisa que ela pediu, e vimos, porque se calhar ela fazia aquilo todos os fins de semana, daí a conta tão elevada. Yeah. Mas pronto, isto foi a terceira, não, a segunda paragem da minha vida em Lisboa, foi no Lumiar, Alcântara Lumiar, depois fui viver para outro apartamento no Lumiar com o meu namorado da altura, depois veio outro apartamento depois desse. Depois
tu adoravas o Lumiar?
Adoro o Lumiar, é ok, muito, gosto muito.
Quinta das Conchas. Isto foi assustador.
É. Não, mas agora tenho outras coisas giras aqui também, mas pronto. Depois acabamos no final de 2019 e o que é que aconteceu? Ah, fui para o Porto quase 2 meses tratar da minha lesão do tornozelo e estive lá um bocado enquanto estava à procura de casa. Isso.
Catarina Alves Sousa partiu o tornozelo, é adulta, a jogar paintball.
Sim, adulta.
A jogar paintball. Com sim, 30 anos no cu, ela partiu o tornozelo. É só isto, opa, que eu tenho para dizer.
Eu tentei armar uma heroína ali no meio, correu mal no meio do mato, a natureza traiu-me, eu gosto tanto dela.
Calma, contigo ao Forrest Gump.
Epá, não foi o Forrest Gump, foi mesmo super Rambo. Tu não tens noção, eu saí de trás de uma árvore, escondi-me. Não, corri de uma árvore para outra, estás a ver depois com a arma assim atrás.
Uau, yeah. 007-se do feita.
Meu Deus.
Uau, yeah. Só e correu mal. Com... calcanhar para ti.
Sim,
não
apanhei
foi
terra.
Foi tornozelo, na verdade.
Foi tornozelo. Apanhei terra solta, comecei a cair por ali abaixo pelo monte. Pela não foi assim tanto, pronto, é só na minha memória. Depois fiquei com o tornozelo preso numa raiz de uma árvore, ou whatever. Aquilo torceu-se todo, virou-se, ficou tipo às 2 da tarde.
Sempre que me contas essa história, fico com dores.
Tu és enfermeira.
Eu sei, mas eu fico com dores na mesma, porque deve ter sido muito mal. Sim. Tu na altura não deves ter percebido o quão mal foi.
Não, eu percebi-me, tanto que eu nem gritei. Doeu-me tanto que eu fiquei silenciosa. Olha para ele, ele estava numa posição antinatura e eu pensei, calma, vou só ver se isto tem uma fratura exposta, porque senão eu vou panicar se isto tiver uma fratura exposta. Se eu vir que não tem, eu vou manter a calma.
E não tinha.
Não tinha.
Efetivamente, e foi a tua sorte, porque se tivesse sido uma fratura exposta...
Eu morria, esquece.
Tu não morrias.
Não, morria psicologicamente, porque isso é das coisas que...
Tu desmaiavas ali, provavelmente. Tu olhavas para o teu osso e
já estava
assim,
quase.
Ah, Deus.
Na verdade, já estava quase a desmaiar, porque aquilo doeu mesmo. Mas eu fiquei muito mal disposta.
Exato, normal.
Sim. Mas pronto, foi muito giro, estive no Porto, não foi nada giro, ok?
Foi incrível ela fazer fisioterapia, não, depois fomos para Amsterdão e íamos parar é, tipo a cada quilómetro.
Eu ainda não estava muito bem.
Mas pronto, foi fisioterapia para o teu tornozelo.
Ah, pois foi, eu ficava uma bola no final de cada dia. Com aqueles quilómetros todos, coitadinha.
E Amsterdão é plano.
E Amsterdão,
se
tiver,
imagina que nós éramos de Amsterdão e tínhamos vindo para Lisboa. Nós nem passávamos da primeira colina.
Ai, meu Deus.
E são 7.
Se bem que
bairro
pior,
alto, nunca.
Se bem que o pior para mim era descer, não era tanto subir.
Pois.
Faz sentido.
O impacto é diferente.
É.
Adiante. Pronto, depois foste para o Porto.
Sim, tive fazer no Porto, em casa da minha mamã, ainda quase 2 meses, um mês e tal,
uhum.
Entre sair da casa antiga e sei lá, decidir para onde é que eu ia a seguir. Depois ainda voltei um bocadinho à antiga, não é? Porque ainda tinha lá as minhas coisas todas, mas pouco tempo. Aconteceu toda uma pandemia e as pessoas tiveram que ir para casa.
2020.
É verdade. Eu já estava a trabalhar em casa desde o acidente do tornozelo, não é? Pronto. E tinha voltado ao escritório e mandaram-me para casa umas semanas depois.
Deves ter ido ao escritório para aí um par de vezes, provavelmente. Desde
para aí uma
aí.
Semana e tal, yeah. Duas.
Desde aí. Sim. Depois de me dizer, então, já não voltaste.
Não, eu voltei essa semana ou dias depois, já não lembro.
Pois.
Pronto,
pois e aquilo nós entramos em confinamento pouco tempo depois disso. Pois. Foi para aí 15 de março.
Para aí, sim. Para exatamente. Aí. Pronto,
nós voltamos para aí dia 7 ou dia 8. E nós entramos em confinamento para aí no dia 15.
Voltamos dia 7.
Sim, foi dia 7.
É que era um sábado.
Era um sábado.
Exato. Ainda foi essa semana ao escritório e no final, pronto, fui para casa. Para casa, para que casa? Pronto, fui para casa do meu namorado. Na altura. Não éramos oficialmente namorados ainda, mas quase. Começamos a namorar dia 16, portanto, primeiro
uau.
Dia.
Yeah.
Então, pronto, fui para a casa dele uns tempos. Entretanto, estive à procura de apartamento, que não foi fácil em plena pandemia. Encontrei
em Lisboa.
Depois encontrei um na Pontinha.
Ai, a casa da Pontinha.
A saga da Pontinha.
A saga da Pontinha.
Eu meti na cabeça que tinha que viver sozinho uns tempos e essas coisas
viver
todas.
Viver sozinho uns tempos. Para aí uma semana.
Não foi uma semana. Aluguei um apartamento, fiz mudanças, paguei aos senhores das mudanças. É muito chato fazer mudança. Eu já morava ali há boa de tempo, tinha montes de coisas.
Mas olha que eu concordo com essa parte do é muito chato fazer mudanças. Eu não senti isso tanto quando fui da casa dos meus pais para a faculdade, porque pronto, voltava sempre à base. Mas a partir do momento em que arranjei trabalho e saí oficialmente da casa dos meus pais e tive que meter a minha vida toda em malas, eu pensei, caramba, isto é muito difícil.
É, um bocado. Imagina agora que tens mobílias e coisas.
Pá, eu mobílias efetivamente não tenho, tirando nada. Não tenho nada de mobília, por acaso. Ah, isso. Mas é, deve complica. Ser muito mais complicado, sim.
Sim, porque já tens, se calhar, para pagar a pessoas mobílias, eletrodomésticos.
Sim, porque são coisas que custam mais a carregar e não só. E a montar e essas coisas todas.
Sim, prefiro pagar.
E às vezes, imagino, tens que encontrar uma casa que acomoda a tua mobília.
Claro.
E se não acomodar, tens que arranjar uma mobília nova. Uau! Não, eu não fui feita para isto. Não fui feita para isto.
Se eu consegui.
Toda a gente consegue.
Mas foi engraçado. Só que eu não sei, não estava muito convencida. Eu não fui muito fã, não fiquei muito fã de morar na pontinha.
Ninguém gosta assim tanto da pontinha.
Não é verdade.
Não, o teu bairro até não era mau.
As pessoas que moram lá gostam muito, mas não sei, não me relacionei assim muito. E também, verdade seja dita, não passei lá assim tanto tempo.
Exato, passaste lá uma semana.
Okay. Não foi nada.
Na totalidade do tempo todo que lá passaste.
Pronto, eu estava a viver entre a pontinha e a Tapada das Mercês, onde o meu namorado morava.
L.S.
L.S. Linha de Sintra.
Boy.
Desce do feito para a linha de Sintra.
Oh my God. Passou do Beto para o não Beto.
Então como é que é? Ou é Guna ou é Beto a se do feito? Como é que
pronto,
é?
Tu é que disseste que a se do feito não é Guna.
E não é.
Então pronto.
Oh, pronto. But I'm still Jenny from the block.
Vocês estão a pensar que nós somos loucas a falar isto a se do feito, mas isto tem uma história. Porque foi, quando estávamos em Amsterdão e a Cat ainda estava assim na sua recuperação pós-divórcio, ela é que dizia que era a Cat from Stufeita.
Eu disse isso.
Disseste várias vezes.
Estava sóbria.
Estavas. Estranhamente.
Muito preocupante.
Muito preocupante. E foi aí que começou esta coisa da Stufeita. Okay. Porque ela estava a dizer I'm Cat from Stufeita.
Pronto. Mas em inglês não tens a Stufeita. Isso foi uma tradução.
Não interessa.
Ah.
É como as pessoas às vezes traduzem os títulos dos filmes, eu traduzi aquilo que tu disseste.
Pronto.
Portanto, sim. Cat from Stufeita é a Cat da Stufeita.
Ok.
E assim ficou, não é?
É verdade.
É o alter ego dela, quando ela sente uma zona, é assim. Que faltava tipo os brincos de perra.
O que é que são brincos de perra?
São aqueles de boeda grande.
As minhas argolas.
Aquelas argolas de muitos grandes.
Adoro.
Que, tipo, e depois dizia ali mamacita.
Xaniqua.
Xeneina.
Xeneina.
É aqueles brincos argolas grossas que depois dizem mamacita no meio.
Ui!
São esses, para mim são os brincos de terra.
Mamacita. Tenho que arranjar isso.
Vou comprar-os no AliExpress para ti.
Uau! Lindo.
Mas uma coisa boa de ser adulto e ter um trabalho é que nós temos acesso a dinheiro.
Dinheiro! Adult money!
Adult money, que poderá ser problemático. Mas depois pagarmos as contas e as rendas e essas coisas, e se tivermos algum dinheiro para brincar.
Yeah. Yeah, boring rendas e coisas. Sabe o que é mesmo giro?
Ovos da Kinder.
A minha cena foi uma vez, quando eu estava sozinha, oh my god, one time in band camp, na pontinha.
Oh my god.
Uma noite eu estava sozinha, não era muito comum eu estar sozinha, mas nessa noite eu estava. E eu tinha uma cena de gelado de Baked Alaska, da Ben & Jerry's, acho eu. Nem muito a minha cena, mas estava lá. E eu provei aquilo, tipo, esta merda é espetacular. Tenho ursinhos de ursinhos polares, tá brancos, no gelado. É bom.
Fofo!
E eu, ok, já comi um bocado disto, não vou jantar. Este é o meu jantar. Eu posso, eu sou adulta.
Eu tenho que ser sacinada
a noite toda.
Sabes?
Bitch.
Eu às vezes também faço isso. Para além de ter acesso à adult money, que me faz querer comprar coisas, que eu não preciso, efetivamente, eu não preciso, mas eu quero. Tipo, os anúncios neste momento no Instagram estão direcionados para comprar porcaria. E eu estou-me a segurar, porque eu estou-me a guardar para os meus anos. Eu pelo menos quero comprar uma Farel nova, porque a minha foi à vida, isso é essencial na minha vida.
Tens certeza que não é só trocar a pilha? Eu troquei.
Não, a minha morreu mesmo.
Okay.
Eu meti a carregar e tudo. Eu troquei a pilha e tudo e ela morreu. Ela está morta.
Nos anos.
Pronto. Eu quero uma coisa mais simples, eu quero uma Farel. Ela quer uma mota.
Vum.
O barulho é parecido.
É.
Longe, muito longe. Não, mas temos acesso ao adult money. É bom. Mas não há nada mais triste do que tu te aperceberes que és adulto porque és tu que tens de comprar o teu próprio ovo da Páscoa.
Oh!
Mas pelo menos podes comprar o bom.
Podes comprar o bom.
Porque é só para ti.
Mas aposto que quando eras criança não sabias que um ovo Kinder da Páscoa custa quase 10€.
Não sabia.
Pois, eu também.
Mas eu acho, eu tenho a sensação que o ovo, esse ovo em específico, foi ficando mais caro com o tempo.
É capaz, é.
Eu tenho mesmo essa sensação.
Mas vale a pena. É Kinder, malta.
É Kinder, tipo, a melhor cena da vida.
Eu agora estou obcecada com uma coisa, agora desde hoje, que é... São umas caixas de metal do Peter Rabbit com essas ilustrações na Hustle que têm ovinhos de chocolate
esse
lá
é
dentro.
Amoroso.
É bem lindo, mas custam tipo 15€ uma caixa, só que tem vários ovinhos lá dentro e é mas para
isso
sempre.
É, isso é amoroso.
É uma caixa de metal para sempre.
Isso é amoroso. É, mas sabes que outra coisa que eu também gosto de comprar com o meu adult money? Funkos.
Que é isso? Ah, os bonecos!
Os bonequinhos!
Ah, já reparei.
Adoro!
Já reparei.
Só tem 4.
Sim.
Espero não ter mais, porque eu vou deixar ter espaço.
Não, agora vais ter prateleiras e coisas.
Pois é, temos que ir aqui. Tenho que comprar as minhas prateleiras.
Temos que ir às prateleiras.
Ah, uau.
Quero
não, mas tipo, é assim, eu ao início não percebia porque é que as pessoas davam 15€ para um boneco daqueles. Há uns mais baratos e há uns mais caros.
Sim.
Também.
Sim.
Só que depois, olhando para eles, eles são amorosos. Eles são muito queridos.
Gosto muito da minha Harley. Que
eu também tenho a minha Harley.
Para
eu comprei uma Harley para mim própria.
Eu vi.
Só que a minha Harley, não sei se vocês já viram o filme do Birds of Prey, que é de onde são estas Harleys. Eu tenho a parte do filme em que o Bruce, que é o coiote, come a perna ao outro.
Hiena.
Não, acho que é um coiote. Não interessa, é um animal que não é para ser domesticado.
Sim.
Mas ele come a perna a quem fez mal à Harley.
Sim,
e tipo, o meu Funko é a Harley com o seu onesie a comer gelado e o Bruce com uma perna na boca. Eu acho
que
eu
tento ensinar o meu gato, mas ele não faz nada disso.
É assim, ele mata pássaros.
Ai, mas eu não quero.
Mas
foi só um.
Foi só um. Também foi o único. Esperemos.
Que eu saiba, que eu tenha visto.
Será que ele os esconde em algum lado?
Não, acho que não.
Mas pronto. Adult Money é fixe, porque nós pensamos em coisas que nós não precisamos, efetivamente, e compramos. Não temos filhos. Não temos. Portanto, também não temos que nos preocupar muito com isso. E eu sou apologista do vamos aproveitar enquanto podemos.
Sim.
Porque a minha mãe está sempre a dizer, eu comprei isto quando ainda era solteira. Eu,
a minha mãe também.
Obrigada, mãe, por ter sido que eu estraguei a tua vida. Porque nunca mais compraste coisas sem ser solteira, não é?
A minha mãe fala muito na ótica do hustling, estás a ver? Ah, eu comprei este sofá quando eu tinha 18 anos. Não o presente, mas o primeiro sofá.
Certo.
Comprei quando tinha 18 anos.
A minha mãe gosta de mostrar os casacos de cabedal e essas coisas que se usavam na altura, quando ela era nova.
Adoro isso.
Quando ela era nova, disse assim, eu comprei isto quando eu ainda era solteira e custou 60 contos na altura. E eu, uau, tu podias.
Damn, girl.
Acho que era 60 contos, eu não sei. Se calhar estou a dizer um valor ridículo de alto.
Se calhar.
Mas se calhar, é verdade é que o casaco é bom, porque ele ainda existe e ainda te parece
não,
novo.
Não, isso é coisa para ser cara.
E ele parece novo neste momento. É muito anos 80, é. Porque tem shoulder pads e essas coisas.
E na altura vinha tudo de França e não sei o quê.
Mas não havia,
não era ali do Primark.
O casaco efetivamente é muito bom. Eu já pensei em roubar à minha mãe, só que depois, para o arranjar, tirar os enxumaços dos ombros e essas coisas, ficava muito mais caro. Portanto, vou deixar o casaco cegado e não vou usar porque não gosto de shoulder pads.
Comprei uma camisa que tinha shoulder pads e eu tirei-as.
Não, mas era um casaco de cabedal, é diferente.
Tens que abri-lo, né?
Tens mesmo que abrir e tens que voltar a cozer. Eu já fui pedir um orçamento a umas senhoras lá costureiras da terrinha. Até para apertarem o casaco, porque ele é muito largo. É mesmo aquela silhueta de anos 80,
assim,
estás
meio
a
boxe,
ver?
Né?
Meio boxe, é tipo mais uma gabardina com um casaco.
Ok.
Mas ficava mesmo muito caro. Muito, muito caro. O que é uma pena. Porque agora propriamente não se usa, não é? Mas olha, a moda é cíclica, vamos lá chegar.
Exato. Acho que sim. Mas para concluir este ciclo também de mudanças, então eu fiquei na pontinha, deixem-me lá explicar isto rapidinho. Eu mudei-me oficialmente dia 30 de maio, o início, 1 de junho, assim.
Para
uma
a pontinha?
Coisa. Sim, para a pontinha.
Ok.
Então, e em julho, eu e o meu namorado estávamos a ver casas. Junto.
Boa. Então, e mudaste para esta quando? Para aí, setembro?
Foi setembro. Não.
Outubro?
Foi outubro.
Acho que foi finais de setembro e inícios de outubro, eu lembro-me mais ou menos.
Oficialmente foi em outubro.
Pois.
No início mesmo.
Pois, exato.
E pronto, foi isto. Porto, Alcântara, Lumiar.
Lumiar outra vez, mais Lumiar.
Porto outra vez. Toda das Mercês.
E agora num sítio que nós não vamos revelar, porque senão vocês vão-nos todos bater à porta, porque nós somos super famosas.
Super aqui então.
Super. Ó.
Super.
Spé. Será uma dica?
Uhum. Eu fotografei o meu carro no outro dia na rua errada.
Uau! Yeah. A manter o mistério.
Não foi de propósito, mas sim.
Então eu publiquei no Instagram aquela foto do meu porta-chaves de Hermione e nem sequer mostrei o número da porta.
Ah, pois é.
Uau.
Mas houve alguém que me disse, quando viu essa foto do meu carro, já sei onde é que moras. E eu, ok, não é aí. Vá.
Mas é assustador.
É aqui perto, mas...
Continua a ser assustador.
Ah, a rua é reconhecível, já lá estiveste. Eu estaciono os carros todos.
Ah, já sei. Uau, porque tu és uma magnata. Para além de casas, tens carros. E eu tenho.
Por acaso estamos aqui a tornar-nos um bocado hoarders de veículos. Isto tem que parar.
É, sabes, vocês têm muitos veículos e eu tenho zero.
Mas eu disse que emprestava o meu carro para o trabalho.
É assim. Eu primeiro tenho que ter aulas para conduzir o teu carro.
Mas tu, o quê?
Eu sei conduzir, atenção.
Então é a mesma coisa.
Mas o teu carro parece-me aqueles carros que eu dou um bocadinho de acelerador e ele vai.
Ele é fixe para isso, verdade.
Pois, mas não precisas. É isso que me deixa um bocadinho nervosa.
Não precisas.
É, tenho, quando eu voltar, vamos ali para o Lagoas Parque.
Ele não anda sozinho.
Não, quando ele voltar do sítio onde ele está.
Tu não precisas preocupar muito porque ele não anda sozinho, ele anda o que tu queres que ele ande. Exato. Até certo ponto, não é?
Pois, também, eu tenho medo disso. Eu não sou muito segura na minha condução porque eu também não conduzi muito desde que tirei a carta. Eu acho que o problema é esse.
Mas esse foi o meu problema durante muitos anos. Só voltei a pegar-me uma série no ano passado. Eu pensei
quando
nunca.
Compraste o carro.
Sim. Achei que nunca ia ser daquelas pessoas que andam a conduzir de um lado para o outro porque lá está, morava quase no centro de Lisboa e andava de metro e de bicicleta. Exato. Eu era essa pessoa que andava de bicicleta do trabalho para casa e assim sucessivamente.
Então, Amsterdão, da tua parte.
É, não é?
Gosto.
Amsterdão para Amsterdão.
Uau. Não, mas efetivamente, quando o teu carro voltar lá do sítio onde ele está, vamos ali ao Lagoas.
Também.
Provavelmente.
E também tu estás a dizer tipo... isso quando eu tiver a moto?
Não. Calma, eu só ando em veículos quatro rodas.
Ei!
Os comboios têm mais. Mas mesmo assim, estão assentes. Eu gosto que eles estejam assentes. Todos
avião
assentes.
Só tem duas, não só.
Não, tem, o avião tem muitas. Tem duas à frente, depois tem mais quatro atrás, mais quatro
sim,
atrás.
Sim, duas de cada vez, não é?
Não, são muitas. O avião tem muitas rodas.
Não, claro que não tem só duas, mas as que tu
imagina.
Vês... tipo um T-Rex. Mas tu só vês duas.
Não, tu,
eu sei que ele tem mais.
Não, ele quando está estacionado tem imensas. Ele é tipo os caminhões, tem um par. Não, tem aos pares.
Pois é, isso que eu estou a dizer. Duas
aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Ele, na verdade, tem tipo. Tem muitas. Os aviões têm muitas.
Claro que tem, são não suportava o peso daquele monstro. Não.
Agora imaginei um T-Rex. É, a fazer a cair de nariz de tung.
Bem, é assim. O adultinho também faz. Parte do adultinho também é um bocado ultrapassar certos medos. E no meu caso foi um bocado esse: pegar no carro, andar para aí sozinha, fazer isso a 19. Não sei porque é que aquilo me tinha medo na altura.
Em ser 19 mete respeito, eu acho. Mas ainda mais não. Respeito mete a 5, sobretudo em hora de ponta.
Também já fiz. Em hora de ponta acho que não, por acaso.
Ah, não. Assim que em hora de ponta é para cortar os
pontos. Sabes que eu acho que o meu problema não é tanto o carro, mas não saber onde ir com ele, porque se eu não tiver GPS eu entro em parafuso.
Sim, mas sabes que o teu telefone é moderno.
Mais ou menos, o meu telefone, para quem não sabe, é um Huawei P40. Isto não tem Google Maps, eu tive que comprar.
Como não tem Google Maps?
Não, porque não tem serviços do Google. Eu tive que comprar um GPS para ter um decente.
What the fuck?
Yeah, eu pago mensalmente um GPS.
Why?
Em 2021, porque eu não gostei de mais nenhum.
Eu sugiro comprar outros telefones.
Não quero para já.
Se calhar sai-te mais barato do que pagares uma mensalidade
não,
de GPS.
Não, é
R$1,99. Ah, ok, então vá.
É o TomTom, ele é muito bom.
Ah, o TomTom é fixe.
É fixe.
É aqueles que normalmente vês já incluídos nos carros.
É.
Não é?
Foram eles que basicamente inventaram os GPS em carros, quase, portanto.
Eu até me lembro que houve uma altura... em que ainda dava para comprar aqueles GPS, deve dar-se, cara, ainda tinha... os GPS portáteis lá na FNAC ou caralho.
Eu tinha no meu primeiro carro que a minha mãe pronto, me deixou. Quando ela trocou de carro e eu fiquei com o velhote. E depois ele morreu de causas naturais, coitadinho, porque ele era muito velho. Mas antes disso eu andava com um GPS desses portáteis.
Mas efetivamente os telefones vieram revolucionar as nossas locomoções. Eu até agora vejo no Google Maps quais são os autocarros que eu tenho que apanhar.
Claro.
Quando quero ir para algum lado, por exemplo. Em termos de comboio é mais fácil. Mas em termos de autocarros, eu odeio autocarros. Odeio. Eu sou demasiado fina. Estou a brincar, não sou. Simplesmente eu sou daquelas pessoas que gosta de ir do ponto A ao ponto B sem stress. Sem ter que me preocupar qual é a paragem que eu vou ter que sair. E os autocarros, o problema destes autocarros é que eles param em todas as capelinhas.
Ah, destes aqui das terras?
Já. Yeah. Os autocarros que fazem tipo a ligação das casas das pessoas, tipo por exemplo às estações de comboio, yeah, aos supermercados, é que dão voltas tão estranhas.
Por acaso não andei em nenhum destes, nunca.
Não precisas, tu tens muitos veículos. Abstente.
Eles às vezes estão indisponíveis, ou a minha chave do carro não tem bateria, ou coisas do
género. Mas nós resolvemos esse problema.
Sim, e ainda por cima, neste momento as duas motos caem, não posso conduzir nenhuma delas em via pública.
Pois não.
Só em parques de estacionamento abandonado.
E mesmo assim, em primeira.
Sim. Em primeira, sim. Isso é só porque foi a primeira lição, calma.
Claro, a próxima é segunda.
Exato. Vamos lá ver se dá para ir à terceira.
Não, acho que sim. Eu acho que vai ser Uma moto ar, como deve de ser.
Ah, já sabes.
Já estive a levar o Lamiré no outro dia. Aparentemente eu ofendi muita gente. Sem querer, disse.
A high AM word.
Yes.
Seste motoqueiro.
Disse, sem querer. Eu pensava que não era depreciativo, sabes?
É, eu também não sei há muito tempo, como podes imaginar.
Pois, eu pensava que não era depreciativo, porque eu sempre ouvia as pessoas a dizerem das duas maneiras.
Sim,
até nas notícias eles dizem das duas maneiras.
E nos sites de roupa. Também tens blusão não, por acaso não.
É motar. Mas nas notícias, que seria supostamente o sítio onde nós adquirimos informação fidedigna, não é? Também dizem motoqueiros.
Sim.
Sobretudo a concentração, eles até dizem a concentração de motas, nem sequer é motar.
Não, quando é concentração eu ouço motares, mas motoqueiros está associado a quando é alguém sozinho que faz não sei o quê.
Faz asneira, pelo que eu percebi. Só faz merduca. Pronto, é isto.
É isto.
E o que é que nós temos feito desde que eu vim para cá? Ver Trash TV.
Ah!
Temos visto Judge Judy. Isto foi muito difícil dizer.
Eu tenho muitas dificuldades.
Eu também, é Jujuka.
Judge Judy.
É Jujux.
Mas tentem isto rápido, Judge Judy.
Isto é quase tipo... como um Tetsus. Três bichos tigres.
É pá, não dá. Judge Judy. É pá, muito bom.
Mas pronto, temos visto Judge Judy.
Ainda temos que ir ao 90 Day Fiancé.
Temos que ir ao 90 Day Fiancé.
You know what time it is.
Vimos um programa no outro dia que era os Cheaters.
Ah, claro. Intemporal.
Que eu achei incrível. Porque havia lá uma senhora a falar espanhol e eu lembrei-me logo do nosso podcast.
O que é que ela disse?
Ah, eu agora não sei parafrasear. Sabe. Não sei. Eu acho que estou a dizer isto gramaticamente errado. Porque não, eu não me lembro mesmo da frase total que ela disse, mas isso qualquer coisa. Esta perra não sabe nem manejar. Uma coisa assim do género.
Sim, porque a amante do marido estava
conduzir.
A dar de fuga
e
a fazer marcha
conduzir.
Atrás.
E aí, bater no carro.
A bater outro carro qualquer.
Foi incrível. Mas eu percebo porque é que eu não conduzo, não é? Não sei quando é que vai haver uma amante qualquer do marido qualquer a me bater no carro.
Tu é que sabes o que é que andas a fazer?
Não, é que o carro estava estacionado.
Pois.
Percebes? Eu não sei quem é que me vai bater no carro.
Quem nunca?
Eu? Mas pronto, temos visto Cheaters, temos visto a Judge Judy.
Filmes da Disney, mas não é aqueles.
Não, no outro dia vimos, estávamos numa bed, por assim dizer. Fomos ao Leclerc comprar gomas e porcarias com o nosso adult money.
E noodles! Oh, meu Deus, foi tipo uma fake break-up pity party.
Yeah, completamente. Se alguém acabou connosco, não, se nós fizemos a festa na mesma assim.
Sim.
E vimos filmes da Disney, tipo, de adolescentes. Um deles foi um retelling do Cinderella.
Com a Selena Gomez.
Com aqueles passos de dança, bué da Disney. Eu achei incrível.
Friends 2000.
Ah, e a seguir vimos o Bridesmaids.
Eu adoro esse filme.
Opa, eu já não me lembrava que aquele filme era assim tão bom, sabes?
É incrível, eu adoro.
É assim, não é uma obra cinematográfica que eu diga, uau, Oscars. Mas é muito divertido.
É muito divertido. Sou muito fã da Maya Rudolph e da Kristen Wiig.
Elas fazem uma dupla brutal.
Elas têm muita química. São muito engraçadas.
Notou-se.
Grande casting.
E a Melissa McCartney.
Yeah.
Eu esqueci-me de... Opa.
Uma pessoa esquece, não é?
Uma pessoa esquece. Mas elas são muito boas. É isso que as nossas vidas têm sido resumidas a isto.
Uhum.
A comer porcaria. A ver porcaria. E a adiarmos o gravar o podcast.
Nós
não adiámos, na verdade é essa. Vamos já aqui à hora da confissão. Nós gravámos o episódio no sábado. O episódio não ficou bom. Nós ficámos de gravar o episódio outra vez. Mas não nos apetecia gravar o mesmo, portanto decidimos gravar outro hoje.
Sim.
Na véspera da saída do episódio, supostamente.
Sim, esta semana sai um bocadinho mais tarde, mas é semana
porque
santa.
Porque a semana é santa, mas nós não somos, não é?
Toque só japonês outra vez!
O quê?
Isso é aqueles barulhos! Ou aqueles têm.
Não, isto tem tudo a ver com outra imagem do. Nesta vez não foi do TikTok, foi do Instagram que eu lhe mandei. Que tinha aquele meme do Dogo.
Aquele perro.
Aquele perrito. Dizia: La semana é santa, pero yo no soy.
Este episódio já vai com muito espanhol.
Ah, bem, é para compensar
já nem
outros.
É a palavra espanhola do dia.
É para compensar os outros episódios que nós temos estado fraquinhas, pá.
Sim. Ah, mas ninguém sabia que o último não tinha.
Não, nos últimos episódios nós temos estado fraquinhas.
Ah, sim, tens razão.
E efetivamente no último episódio que vai ser regravado eventualmente, quando Jesus Cristo renascer, que é depois da Páscoa.
Quanto tempo?
3 dias? Não, ele renasce da Páscoa, não é? Tu é que andaste num colégio de freiras e estás-me a perguntar estas coisas.
Mas elas foram mais para mim, então eu suprimi todas as memórias.
Uau!
Quase todas. Okay. Não, quase todas, mas elas eram muito más.
Eu acredito. Eu nunca tive experiência. Toda a experiência que eu tive com freiras até foi agradável, sabes? Tive catequese durante algum tempo.
Eu também.
Depois desisti. Porque aquilo era para mim, mas eu fiz até à profissão de fé. Só me faltava o crisma. Mas houve um ano que o sítio de nós, o salão onde nós tínhamos a catequese entrou em obras e nós fomos ter a catequese para a moradia das freiras. E elas foram muito simpáticas, até me ensinaram a fazer uma limonada divinal. Opa, eu não aguento.
Não estou a aguentar.
Não, mas a sério, a limonada é mesmo boa. Um dia deste
faço. Vocês nem sequer viram a expressão facial. Foi pelo aquele wink.
Não, mas efetivamente a limonada é boa. Nós temos um limoeiro aqui no quintal, portanto yeah. Eu qualquer dia faço.
Eu estava para fazer uma, vou fazer ainda, de limão e alfazema, porque também tem aí a crescer.
Deve ser incrível.
Sim, eu sou uma pessoa que agora tem alfazema.
Sim, limão. Nós agora temos literalmente um pátio yeah. Com um jardim em que ela está a plantar cenas.
Yeah.
Estamos só aqui na esperança que as cenas sobrevivam.
Sim.
Durante, até ao verão, pelo menos, para ver se temos morangos.
Ah, para o ano. Morangos.
Morangos para o ano, digo eu.
Eu não sei, aquilo tem...
Porque a época do morango já passou, para já.
Não, aqueles são supostamente para o ano todo. Era o que dizia lá, que dão o ano todo.
Então não devem ser bons.
Então plantei aquilo nem há 2 semanas, vamos ter
não,
calma.
É porque a época do morango normalmente é nesta altura, tipo abril, sim, maio...
Eu fiz o que a embalagem dizia. Pronto, e okay. não passaram 2 semanas
as instruções. Eu continuo a achar que eles deviam passar de... do vaso para a terra. Mas depois também os gatos vão lá.
Não vão nada.
Não?
Não.
Não vão lá.
Mas aquilo
tipo,
nem tem vaso ainda. Aquilo tem rolos de papel.
Pior ainda.
Eu acho que não vão nascer.
Para... Achas que não?
Não, só porque eu estou a ver bem mosquitos lá naquelas coisas, não sei porquê. Pois. Naquela zona das plantas.
Pai, eu não sei o que isso quer dizer, sinceramente. Eu acho que tenho que comprar um borda d'água.
Eu acho que sim. Sabes que isto é parte do adulting que eu ainda não domino. Eu não
plantas, eu também não. Eu
adoro-as e estou a aprender.
Eu também. Mas... Eu já pensei em comprar um cato. Uau. Porque eles não dão muito trabalho.
Olha, tenho muitos. Quer dizer, tenho enormes lá em cima, aloe vera.
Eu gosto de catos. Mas e depois eu penso assim. Eu
temos que ir ali ao horto.
Sim, aquele sítio onde me levaste outra vez tinha coisas muito fofinhas. Sim.
E o que é dar dicas da nossa localização?
Para. Acho que ninguém vai descobrir.
Ultra secreta.
Uau, ultra secreta. Já dissemos Lagoas Parque, já dissemos Viplante, já dissemos.
Oh shit,
tudo.
Já dei uma prova disso, isso foste tu.
E pronto, cada um dá uma dica da localização, não é? Não, mas por acaso esse sítio foi muito giro. Uhum. Tem lá coisas engraçadas.
Tem, e tinha um bosque lindo de Natal na altura.
Pois tinha.
Tinha veados.
Pois tinha. E cogumelos e cenas.
E anões.
Pois era, e um laguinho com pato. Apesar de eu não gostar de patos, mas é que está bem, não interessa. Mas não eram a sério. Ainda bem.
Esquilinhos e.
Muito pai, fofo, estava amoroso.
Encantador.
Aquilo estava amoroso. Depois tinha o friozinho da rua também, que era agradável. Para parecermos, estávamos mesmo no bosque.
Certo.
Foi maravilhoso.
Mas sabes que antes de vir viver para aqui e quando estava na pontinha, nas raras ocasiões em que eu estive sozinha, eu tinha toda uma fantasia de viver. Aquela vida tipo Carrie Bradshaw com menos sapatos.
Que era. Pois, a tua cena é mais malas. Mas nós agora estamos a equilibrar porque eu sou mais sapatos. O que eu tenho de sapatos, tu tens de malas. Eu também estou, não compro sapatos desde o ano passado.
Não comprei nenhuma mala este ano.
Eu ano passado comprei sandálias porque eu tive que renovar as minhas sandálias. Mas desde aí que eu não comprei mais nada.
Vou ter que.
Mas vais a se descobrir outra coisa também que é pelos anos. Mas ao estar pretas, que eu não tenho ténis pretos, só tenho ténis brancos. É um assustador. É um bocado assustador. Porque às vezes penso, vou comprar uns ténis pretos neste outfit, fica bom. Só tenho brancos, tenho que repensar todo. Não pode ser.
Acho que é uma boa...
Mas sim, eu percebo-te a tua cena de quereres viver Carrie Bradshaw, sim. Assim escrever no teu MacBook em frente à janela.
E cheguei a fazer isso. E a ver o Sexo e Cidade também. E a beber vinho. E a tocar o ukulele. E a chorar sozinha.
Quem
e a tocar
nunca?
O ukulele. Porquê? Porque era Lana Del Rey e ficou assim toda emotiva.
Quem nunca? Eu também já chorei muitas vezes sozinha a tocar o ukulele.
Ai, é tão triste.
É bem triste. Quando a música... Primeiro quando estás hormonal ou quando a música é triste, sim. E tu ficas tipo, oh não.
E já não há Baked Alaska. Ai, é tão bom. Vais, não faço essa cara. Vais provar, vais ficar.
Tá bem, tá bem.
Boca.
Combinado. Mas sendo que tu tiveste a tua fase Carrie Bradshaw, nem que fosse durante 2 dias. Que
foi 2 dias.
Não, que frase... Para concluir, o episódio de Sexo e Cidade estarias a escrever neste momento? Isto é as perguntas que os nossos ouvintes querem ouvir.
Não é nada.
Eu acho que é.
Esta hora, vocês não sabem disto, não já passou de 1 da manhã, mas... 1:11!
1 da manhã!
Ai, que lindo, adoro. Eu costumo tirar screenshot a esta hora, 1:11.
O que estás a fazer acordado a esta hora? Tu claramente tens um horário de trabalho muito melhor que o meu.
É sempre o mesmo.
Pois, exato. Continua a ser muito melhor que o meu.
Pois, ele é muito intenso, mas é sempre o mesmo, de facto.
Dá para ter rotinas, que é outra coisa boa do adulting. A não ser que vocês trabalhem por turnos, pois, que é uma merda.
Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu, se não tiver uma rotina, QB, vá, pronto. Uhum. Eu não consigo ser... não é criativa, mas é produtiva. Eu não consigo ser muito produtiva.
Eu percebo-te, mas no meu caso, tendo em conta que eu trabalho por turnos, a minha rotina é relativa, mas há certas coisas que eu gosto de fazer dependendo das horas a que entro ou que saio do trabalho. E não posso dizer que seja rotineiro, porque não é, porque todos os dias é uma cena diferente, mas é uma cena que acho que me dá conforto, sinceramente.
Uhum.
E acho que é isso que também sentes. Não sim. Sei.
Mas, por exemplo, no ano passado, eu estou-me a referir a um período em que eu não tinha morada fixa.
Que tristeza.
Era bem estranho. E não conseguia ser assim muito produtiva com as coisas que me vinham à cabeça. Eu não conseguia muito... concretizar textos, projetos, coisas do género.
Eu sinto estou a deixar mais tudo isso, sair este ano. Eu sinto mais isso quando estou cansada. Quando estou cansada, aborrece-me. Literalmente, apetece-me só existir.
A mim também. Ai, eu uso imenso esse verbo, só existir.
Só existir. Ainda no outro dia estava ali no sofazinho, tranquila, com quatro gatos em cima de mim. Literalmente. A ver já nem sei. Ah, umas notícias. Só fazer barulho de fundo. Eu só a existir naquele sofá, literalmente, draw me like one of your French girls, mas não me draw me porque eu estou tão nojenta. E pronto, foi só isso.
Então draw me better.
Draw me better. Yeah. Foi magra.
Draw me with a filter, biatch.
Olha, olha.
Né?
Se calhar já havia filtros nessas alturas. Pensa nisso. Ela agora está a assinar um gato. Que está-nos a olhar das escadas.
Ai, os olhos dela não são bem.
Olá, Scadi.
Olá, Lily.
Olá. Isto é impersonation dela da Glória do Modern Family.
Não é impersonation porque eu chamo Lily ou o meu gato. Ah, ok, se calhar a voz mais ou menos espanholada pode ser uma
interpretação. Não te esqueças, só te faltava mesmo os brincos mamacita aí, ó.
Olá, Lily.
Jay. Foi uma coisa...
Jay.
Stella! Enfim, pronto. Eu percebo a cena da rotina que também faz parte do ser adulto. Eu acho. Porque... a parte positiva é que nós podemos fazer a rotina que nós quisermos.
Que nós quisermos. Quando quisermos.
Se me apetecer dormir até ao meio-dia, eu posso.
Sim, não há ninguém. Tu folga.
Sim, ou então quando faço turno da noite, não é? Por amor de Deus, matem-me.
Ah.
Mas tu acabas por poder decidir aquilo que queres fazer com o teu tempo. Uhum. O que é incrível.
É tão bom.
Não tens os teus pais a dizer, olha, não, tu agora vais para a natação, tu agora vais para aqui, tu agora vais para aqui.
Já fizeste
os
trabalhos de casa?
Não. Deixa-me ver os bonecos com açúcar primeiro, mãe. Pelo amor de Deus.
É, para me inspirar melhor e tal.
Exato. Eu mereço. Eu tive o dia todo na escola.
Sim.
Deixa-me só aqui limpar a minha cabecita.
Ah, ou não.
Ou não. Mas às vezes, eu também, como adulta, gostava de ter alguém que me dissesse o que é que era para fazer. Não sei se isto faz sentido para ti. Mas para mim faz algum sentido.
Não.
Não, imagina.
Sorry.
Quando tu não sabes que caminho has de tomar ou qualquer coisa assim do género e te sentes estar um bocado perdida, eu gostava que houvesse alguém que me pegasse nos ombros e dissesse, não, tu agora vais para aqui, vais fazer isto.
Sim, mas eu tenho pessoas que me fazem isso e depois eu fico, fazem exatamente o oposto, eu fico defensiva e digo, não, não, faço o que quiser, eu não quero ir para aí, disse que fui para aí, eu não vou para aí.
Mas imagina, isso acaba por ser tu a tomares uma decisão,
claro.
De certa forma, às vezes só precisas que alguém te oriente no caminho. Tu pensas que queres, mas afinal não queres.
Sim. Eu por acaso tenho uma coisa, isto às vezes até é um bocado um defeito. Quando alguém me diz, olha, faz isto, 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 isto. E eu penso, epá, não. Tenho que ser eu a decidir estas coisas. Então torno-me uma pessoa reativa e que não aceita as coisas que poderão ser boas para mim porque estou a ser do contra.
É isto. Incrível.
É.
Ainda bem. Ainda bem que eu sei lidar contigo. É diferente.
Uau.
Não, eu nunca te posso dizer o que é que tu tens ou não que fazer. Eu tenho que apresentar a sugestão
uhum.
e fazer pensar que a ideia é tua, normalmente.
Ah, é?
Não.
Ai, ai, isso é manipulação, isso é não. Muito feio.
Não, e tu sabes que isto não funciona assim, porque tipo, uhum. nós temos o nosso grupo e sempre como nós...
You can't sit with us.
Não, vocês podem, nós não somos pode, queridas. Não. Não, nós somos queridas.
É.
Nós agora temos um gato no set. Ok.
Olá, eles estão habituados a estragar os episódios das pessoas.
Sim.
Quer do
Olá,
YouTube,
Scotty.
Quer do Spotify. Do YouTube,
Spotify, exato.
Da Apple Podcasts,
ou de qualquer outra plataforma. Podcast. Mas eu estava a dizer, nós temos o nosso grupo. E sempre que nós temos um problema, uma questão, ou mesmo seja, sei lá, para fazer cortiços. nós nunca impomos a nossa vontade às outras. Uhum. Nós apresentamos as nossas opiniões, apresentamos as Exato. Nossas soluções e tudo, tendo em conta aquilo que nós dizemos, ou até eu, tendo em conta aquilo que vocês dizem, ou Cat, tendo em conta aquilo que a gente diz, acaba por tomar a sua própria decisão.
Por falar nisso, se quiserem pertencer a este grupo maravilhoso e fazer parte deste espírito de entreajuda, há aqui uma coisa que eu preciso.
Ai meu Deus, ai eu não aguento, ela está a fazer um GoFundMe para arranjar um peluche.
Malta,
do Pingo
que...
Doce.
Eu hoje fui ao Pingo Doce e fiquei obcecada por um peluche que eles têm. Que é uma alforreca.
Ai, não é alforreca. Não é, um é alforreca, tens toda a razão.
É uma alforreca chamada Aurora.
Se eu descobri... você fosse sincera. Oh!
Isto agora Aurora. Isto é claramente isto é a parte trigger. Da parvoíce.
Isto é o meu trigger. Eu não aguento. Quando dizem Aurora. Eu tenho uma filha Aurora. Eu estou sempre a cantar isto.
Adoro. Super apoio.
E nós tivemos um bebê lá, Aurora. Eu dancei com o bebê no berçário.
É fofo. Esta eu música. Gosto. A Aurora era a bela adormecida.
Pois era. Depois acordou e deixou de ser a Aurora. Era uma piada sobre o tempo.
Eu percebi.
Ok, obrigada. Um bocadinho mais de emoção, malta. Um efeito de palmas, qualquer coisa.
É. Mas voltando a isto, eu estou fascinada. Eu sei, isto faz parte do adulting e eu também não dominava esta área, mas existe uma coisa nos supermercados que é colecionar selos para ganhar merdas.
Eu descobri isso, sabes o quê? No Lidl. Com aquela cena dos frescos.
Não sei.
Do ganho dos frescos, que era os vegetais.
Oh.
A minha mãe faz muitas compras no Lidl e ela achou que eu, adulta, já na faculdade e essas coisas todas, merecia receber uma couve. E ela ofereceu-me uma couve. É um peluche de couve.
Oh.
E depois, entretanto, ela foi comprando mais porque os colegas dela iam ficando com os selos que não usavam. Ela usava. Tenho uma banana, tenho uma couve, tenho um morango, tenho tudo. Eu tenho uma coleção toda, vezes dois. Porque foram duas coleções.
Bem, eu não preciso fazer contas, mas isto não me parece muito compensatório, porque eu, para poder ter um peluche destes, tenho que gastar 200€, porque cada selo são 20.
Uau, e tu tens de ter pelo menos 10.
Sim.
E se tiveres 10, ainda tens de gastar 5€ no peluche grande.
E ainda tenho que gastar 5€ para comprar o peluche.
Portanto, malta, se alguém tiver selos, mandem para o nosso apartado.
Vá lá, se não quiserem fazer coleção, mandem-me os selos. Eu preciso da alforreca Aurora. Ela é tão querida. Não estou a perceber, eu quero a Aurora e quero tatuar uma alforreca, tenho dito.
Então, tatuar a Aurora, assim já ficas com ela.
Exato!
Em termos, parece ela por ela.
Depois manda as minhas fotos para o Jerónimo Martins.
Sim!
Olha o que eu fiz! Já não, merece uma Aurora!
É que em termos de preço, vai ser ela por ela. 200€ pelo pulso, 200€ pela tatuagem.
Genial!
Não é? E qual deles é mais permanente?
Exato! Nos Estados Unidos eles têm muito aquela cena de tatuar o nome das cadeias de fast food para comerem lá de graça para sempre.
Estás a brincar?
Não.
Imagina!
Não é com todas, acho que deve ser uma campanha específica.
Não aguento.
É verdade.
Mas os americanos
isso
também não são.
Acaba.
Os americanos também não são um grande exemplo para o resto do mundo. Digo eu.
Nestas coisas.
Não. A partir do momento em que eles têm um programa de televisão chamado Cheaters.
Então, esse nem é o pior. Eu gosto. Ah, o 90 Day Fiancé é qualquer coisa.
O 90 Day Fiancé é incrível.
É a minha cena.
Se calhar um dia fazemos um episódio sobre o 90 Day Fiancé.
Adorava. Gostava que comentássemos.
Não sei. Eu acho que isto é uma cena mais específica. Sinceramente, acho que é mais específico. Mas podemos fazer um episódio eventualmente sobre o Trash TV. Eu gostava muito de ver no TLC, sabes qual? O Sex Sent Me to the ER.
Ei!
Isso é incrível.
Genial.
Não estás bem a perceber.
Eu adoro.
Senti muita vergonha alheia.
Muita.
Em muitos episódios.
Claro. Ah, também fizemos uma breve paragem por Keeping Up with the Kardashians.
Pois fizemos uma breve. Agora lembrei-me das expressões. Ela é, I'm so sad.
Então, basicamente, estava a haver um fogo gigante na Califórnia.
Quando houve aqueles fogos da Califórnia, foi há dois anos, para aí?
Para aí, sei lá.
Foi há algum tempo.
E estava a Chloe a falar que elas todas moram perto umas das outras.
Elas moram todas no mesmo bairro, pelo que eu percebi. A mãe, a Kylie, a Kendall, todas no mesmo bairro.
Acho que sim.
Basicamente, elas não aguentavam não viver juntas, portanto, juntaram-se nas casas. Um bocado estranho.
Então a Chloe estava a dizer que se o fogo chegasse à casa delas, dela e das irmãs e da mãe e tudo, she would be so sad. E o cara estava tipo com super indiferente.
Sim, e mesmo com esta intuação. So
I would be so sad. Depois há outra cena em que aparece a Kim a dizer que ficou so happy porque ela conseguiu que aprovassem uma lei qualquer.
Lá no Parlamento, já. Uhum. Tinha a ver com acho, não sei se era só com mulheres.
Acho que não.
Eu não percebi muito bem a lei que eles tentaram passar, mas eles também não explicaram muito.
Nesse episódio, não?
Mas ela, sim, foi com esse...
Sim, expressões não mudam.
Não mudam.
Quer seja feliz, quer seja triste.
Quer seja o que for, na verdade. E depois o episódio foi um ataque ao namorado da mãe, e o namorado da mãe tipo atacou de volta. Foi, opa, foi lindo.
Ai, meu foi incrível. Deus, imagina se eu fizesse isso ao namorado da minha mãe.
Coisa e ficámos feia. A saber que a nova temporada estreia em breve, acho que tem todo o potencial. E é a primeira, é a nova e a última.
O nova e a última.
Uau. Uhum. Uma vida inteira a ver Kardashians. Eu quando...
Ai, credo.
Quando eu vi Kardashians pela primeira vez, a Kylie ainda tinha a boca original. E ainda era uma miúda pai de 14 anos.
Uhum.
Ou menos.
Fofa.
Estranha, mas
ela
fofa.
Era fofa. Sim. Ali a Kendall. Não, elas eram uma bem mais pequenas, tinha um pai de 9, 10.
Eu não sei quantos anos. Sei que a Kylie é uns bons anos mais nova do que eu. Portanto, ela na altura devia ter pai de 9 anos, não é?
Yeah.
E também descobrimos mais coisas sobre o que é sobre Trash TV. Deixa-me pensar.
Leilões.
Leilões.
Polícias.
Ai, aqueles polícias australianos das motinhas. Eles são fofos.
Nada como os ases nos pés que dava na TV depois do Baywatch.
Ou o Bad Cops lá no americano. Nunca viste o Cops?
Já, já.
O Cops é bué agressivo.
Ai, dá-me bué porrada. Ah, temos aqueles que vão lá, os executores das dívidas, coisa.
Ai, aquele das penhoras.
Das penhoras.
Não é das penhoras. Não.
É.
Não, é do da recollection, dos carros. Não é penhoras. Então, ou é considerado é penhora de carros.
É.
Pronto. Vimos esse e eles eram latinos.
Com muy fuego.
Muy fuego, era o Luis. E nesse episódio em específico, eu fui o pai, que é o dono da empresa, e a filha, àquele rancho do gajo com bigode.
Sim, sim.
Que ele começou a dizer, are you Mexican? Because I love a woman with a body like yours. E eu fiquei assim, nossa, que agressividade.
Não, não, não. Então, podemos concluir que parte do adulting é gostar destas coisas, porque já não temos vergonha de assumir que estamos de parvoices.
Sim, e também parte do adulting é de escolheres aquilo que queres ver. E efetivamente tu há de haver um dia. E também vimos um documentário sobre a Rainha Isabel I.
Vimos vários documentários sobre coisas super eruditas.
Sim.
Mas tem menos piada a dizer no podcast.
Exato.
É só
para
isso.
Pronto, era só para vocês perceberem que nós somos aqui uma família, neste momento, muito eclética no que toca a gostos televisivos.
Uhum.
Mas parte de ser adulto é também isto de escolhermos aquilo que queremos ver sem vergonhas nenhumas.
O que queremos ver, onde queremos viver, com quem.
O que queremos comer ou não. Se me apetecer comer gomas para o jantar, eu como gomas para o jantar.
Uhum.
Só não podemos escolher os vizinhos. Mas estes até não são maus.
Não. Eu acho que nós somos piores que eles.
Acho que não. Pelo menos nós rimos muito mais alto, isso é verdade.
Ninguém ouve isto a uma moraria.
Certo, mas eu consigo ouvir o conduzinho a ladrar se for preciso.
Se o
e consigo ouvir os vizinhos a falar se estiver ali na sala. Se eu estiver. Não sei se. O
que... é.
Ali, sim. Se estiveres ali no sofá.
Tu isso é porque eles estão lá fora.
Ah, é?
É.
Ah, mas sabe que estava a ouvir o que eles estavam a dizer numa divisão qualquer.
Ai, não, querido, olha. Que seria.
Uf, ainda bem. Meu Deus, ai que seria. Mais uma dica, pronto.
Não, estão no jardim.
Ok, estão no pátiozinho da frente. Assim, ok.
Nós onde estamos neste momento só temos esta janela que nos separa.
E uma parte boa deste bairro é que à tarde temos velhotes a beber minis.
E a jogar xadrez.
E a jogar xadrez. Mesmo em frente, porque temos aqui tipo uma espécie de...
Ok, queres dar mais dicas?
Não, é tipo um jardinzinho comunitário.
Coordenadas.
Não, já agora, por acaso não sei. É tipo um jardinzinho comunitário, aquilo é giro.
Uhum.
Os velhotes estão sempre lá à tarde a não cumprir o confinamento nem a distanciamento social, não. Mas pronto, ninguém precisa de saber.
Agora já sei.
Ninguém sabe onde é que a gente
mora. Os nossos 9 ouvintes.
Pois é,
não,
são
ainda
nove.
são sete porque não lançámos aquele episódio que
pois é, ainda são sete, pois sete. Pois é. Mas pronto, malta, é isto. Ser adulto é isto. É termos a vida mais ou menos orientada, mas de vez em quando ela prega-nos umas rasteiras e nós temos que tentar não darem loucas. Mas no fundo é comermos o que queremos, vivermos o que queremos, vivermos onde queremos.
Uhum.
E gastarmos o nosso dinheiro adulto como quisermos também.
E pagarmos impostos.
Fazer o IRS.
Está quase, malta.
Pois é.
Quer dizer, quando isto sair,
não,
já podem fazer.
Não sei.
Não, hoje é que estamos a gravar, é dia 31.
Ah, sim, já é a partir de dia 1, portanto.
Exatamente.
Exato.
Get
não
that money.
Se esqueçam de enviar o vosso IRS, pessoal. Não se esqueçam de enviar o vosso IRS.
Get your money.
E se for para pagar, olha, paguem.
Olha, já paguei. Por acaso nunca paguei IRS.
Eu já, porque...
Eu ano passado pronto. Até recebi bem, porque só foram considerados os ordenados que eu recebi a partir da altura em que comecei a trabalhar, portanto foi só a partir de agosto.
Ah, pois.
Este ano acho que já não vou receber tanto. Devo Imagina. Receber na mesma, mas não devo receber tanto.
Se tiveres contrato e trabalhares também com recibos, aí é que é tramado, que foi como aconteceu.
Não, eu só tenho contrato. Eu não me vou meter nessa história de trabalhar a recibos, eu nunca mais saio de lá. Não faço mais nada da minha vida. Não, a sério, porque eu já passo lá a vida só com contrato. Tu imaginas-me meter lá a trabalhar com recibos, então o que é que eu faço? Mais vale dar um quartinho no hospital.
Não é lá, era se fizesses coisas de design e coisas... Essas cenas por fora.
É, se eu for preciso fazer isso, eu peço a ti para passares os meus recibos.
Olha ela!
E vais ao fiscal. É só porque depois não valia a pena ter atividade aberta.
Vamos dizer isto tudo no podcast.
Não, é que claro, imagina, não, se for uma coisa muito pontual, quase nem vale a pena ter atividade aberta.
Porque... Não, olha, já fiz um ato único, vários trabalhos que eu fiz.
Não sei como é que isso funciona, mas também, lá está, mais uma coisa boa de ser adulto é perceber como é que esta porcaria das finanças funciona.
Às vezes não consegues, e na lifetime...
Nunca na vida. Já sabes fazer o IRS, já não é mau. E agora já é automático. Eu não me lembro do tempo em que eu me tinha que sentar. Não podes?
Quer dizer, nunca me deu essa opção porque eu tinha os recibos.
O do ano passado já eu consegui fazer semi-preenchido.
Não,
já.
Não.
Porque não é muito linear, é só o contrato.
Ah, sim. Semi também tem.
Mas imagina, eu ainda me lembro perfeitamente da altura do IRS, me sentar com o meu pai à mesa com as faturas todas do ano.
Oh, meu Deus.
A fazer o somatório das faturas. Para ele depois preencher o IRS à mão.
Olhem, isto é que deviam ensinar nas escolas também.
Exato, porque paralelepípedos foi incrível. Estou a usá-los imenso.
Exato.
Nesta época de paralelepípedos.
Coisas que nos deviam ensinar na escola para sermos adultos mais completos e responsáveis e informados.
Olha, responsabilidades fiscais.
Educação sexual.
Mas sim, educação sexual já vais tendo. Não é suficiente, mas já vais tendo.
Não é suficiente.
Mas, por exemplo, eles podiam usar as aulas de formação cívica ou de educação para a cidadania ou qualquer que eles chamam isso agora. Na minha altura era formação cívica.
Eu também.
E ensinar coisas como preencher o IRS, o que é que são os impostos,
como abrir atividade,
contas bancárias, taxas, taxinhas.
Sim, primeiros investimentos e essas sim. coisas.
E também uma
PPR.
Coisa muito importante, que é votar.
Votar.
Ensinarem o sistema político português ao ponto das pessoas saberem quem é que devem ou querem votar. Percebes?
Sim.
Explicar a diferença entre a direita, entre a esquerda, entre o centro, o que é que um apoia, o que é que o outro não apoia, o que é que o outro pode apoiar igualmente relativamente ao outro.
E o que é que devemos estar com atenção quando estamos a preparar a nossa decisão de voto?
Quais são as funções do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, da Assembleia, destas coisas assim importantes que nós só vamos descobrindo, pelo menos eu, porque perguntei ao meu pai. E porque li muito sobre isto. Ser adulto é incrível.
Incrível.
Não é?
Então, paguem impostos, votem como quiserem, sejam felizes.
Exato.
E adiós, chicas e chicos.
Adiós.
Vos quero.
Uau, estamos a ficar muito eruditas. Besitos.
Besos.